Muito bem, então, caras e caros colegas, muito boa tarde. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos nesta reunião que hoje é maioritariamente seguida por videoconferência. Queria, por isso, saudar os colegas António Cunha, Paulo Muniz, Pedro Cegonho, Constança Urbano Sousa, Rosário Gamboa, Santinho Pacheco, Carlos Brás e Ana Miguel Santos, que nos seguem por videoconferência. E também aos deputados que estão aqui na sala. Entrando na nossa ordem de trabalhos, temos um ponto 1 de informações, relativamente aos quais, no, ao qual não tenho especial informação a prestar, a não ser de que a nossa colega Sónia Fertuzinhos retomou o seu lugar de suplente desta comissão, que tinha interrompido por motivos de doença. E por isso é uma saudação muito especial e com todo o gosto que faço à nossa colega Sónia Fertuzinhos. Não tendo outros pontos na ordem, não outros pontos de informação para vos prestar, pergunto se algum dos colegas tem alguma informação útil que entenda dever partilhar connosco. Não sendo o caso, dou por encerrado o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. E passamos ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, relativamente ao qual recebi um pequeno relatório do grupo de trabalho que nos propõe que façamos o escrutínio de quatro iniciativas. Uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, relativamente ao reforço do papel da Agência Europeia do Medicamento em matéria de preparação e gestão de crises. No que diz respeito a medicamentos e dispositivos médicos, uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que altera o Regulamento 851/2004, que cria o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente às ameaças transfronteiriças graves para a saúde e que revoga a decisão 1082/2013. E ainda uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à governação de dados. Também proposto. Portanto, são estas quatro iniciativas que o Grupo de Trabalho aprovou por unanimidade e que nos coloca aqui à consideração. O que pergunto se algum dos senhores ou senhoras deputadas tem alguma objeção a esta proposta. Se não for o caso, colocá-la aí à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, não tenho indicação de votos contra nem de abstenções, portanto, foi aprovada por unanimidade, ela será distribuída aos coordenadores dos grupos políticos. Ah, sim. Peço desculpa, estava convencido que estes dois pontos eram da primeira parte e são da segunda parte. E pensava que a ordem estava invertida, razão pela qual peço imensa desculpa ao senhor Dr. Juiz João Figueiredo, a quem saúdo e agradeço uma vez mais a disponibilidade para vir junto de nós e peço-lhe desculpa por este pequeno interlúdio, mas como lhe disse, estava convencido que este expediente prévio era anterior à audição e não o ponto seguinte. Senhor Juiz João Figueiredo, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, quero agradecer o facto de me darem esta oportunidade para, na qualidade de membro português do Tribunal de Contas Europeu, vos poder transmitir alguma informação sobre a execução orçamental na União Europeia durante o ano, relativo ao ano de Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que eu partilho convosco nos vossos ecrãs uma pequena apresentação PowerPoint, por forma a que a minha comunicação possa ser bem recebida. Espero que neste momento possam ver
Estamos a vê-lo e a ouvi-lo em perfeitas condições, senhor doutor.
Ótimo, muito obrigado, senhor Presidente. Espero que também esteja agora a ver um primeiro slide sobre os relatórios anuais do Tribunal de Contas Europeu. Se o senhor Presidente me pudesse
Isso é que
confirmar.
ainda não. Estamos com
Ainda não.
a sua imagem no ecrã.
Mas então vamos tentar que isto funcione.
Continua a não termos outra imagem que não a sua.
Ainda não.
Senhor Juiz João Figueiredo, se puder partilhar. Ah, agora sim, já começamos.
Ah,
Sim,
pronto,
senhor.
ótimo. Parece que
Muito bem, já
o
estamos
senhor
a ver
Presidente já está a
a
ver.
primeira página da apresentação. Sim, senhor.
Pronto, espero que o mesmo aconteça com as senhoras e os senhores deputados que estão ligados por videoconferência a esta sessão. Pronto, vou,
Sim, senhor.
portanto, fazer uma
Eu peço
apresentação.
aos colegas que estão a seguir-nos por videoconferência que, através do chat, nos refiram se há algum problema de visionamento. Não
Exatamente. Muito
parece
obrigado, senhor
ser o
Presidente.
caso. Faz
Ótimo,
favor,
ótimo.
senhor José, é um gosto.
Muito obrigado. Igualmente é um prazer e uma honra para mim. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vou, portanto, fazer uma rápida apresentação dos relatórios anuais do Tribunal de Contas Europeu relativos ao exercício orçamental de 2019, transmitidos, portanto, aquilo que me parecem ser os dados mais importantes. Como veem por este primeiro slide, e ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, em que também tive o prazer e a honra de vos comunicar dados da mesma natureza, desta vez eu estou-vos a falar de relatórios anuais, isto é, no plural, quando em anos transatos, habitualmente não, sempre assim o fiz, falei de um único relatório anual. Vão já rapidamente perceber porque é que eu falo em relatórios anuais. Efetivamente, relativamente a 2019, o Tribunal de Contas Europeu entendeu apresentar dois relatórios. Um relatório relativo ao desempenho do orçamento da União Europeia e um segundo relatório, aquele que era tradicionalmente apresentado, que é um relatório sobre a execução do orçamento propriamente dito, portanto, com dados de natureza financeira e dados de natureza de conformidade legal. Vou passar a apresentar o primeiro relatório, que tem alguma novidade, o relatório anual relativo ao desempenho do orçamento da União Europeia. Fazendo uma pequena apresentação sobre a evolução da comunicação feita pela Comissão relativamente ao desempenho das várias políticas da União Europeia, porque a necessidade de um relatório separado do Tribunal de Contas Europeu sobre esta matéria, sobre o desempenho, e apresentar-vos as principais conclusões e recomendações. Em primeiro lugar, gostaria de vos apresentar este quadro, talvez um pouco complexo, mas que eu achei por bem apresentar-vos porque ele retrata bem a complexidade da documentação e informação que é produzida pela Comissão e na base da qual o Parlamento Europeu, sobretudo o Parlamento Europeu, mas não só, também o Conselho, tomam decisões de natureza orçamental. Na parte de cima do quadro, nós temos a documentação que é produzida ou foi produzida pela Comissão no processo de quitação do orçamento, como veem à esquerda, na parte de cima do ecrã. E então vemos que foram produzidos ao longo dos anos vários tipos de relatórios, o relatório sobre a avaliação das finanças da União, uma síntese dos resultados da gestão da Comissão, etc. A certa altura, estes vários relatórios foram todos condensados num único relatório anual sobre a gestão e execução a partir de 2015 e a partir precisamente do exercício de 2019, Não só esse relatório anual se manteve, portanto, concentrando toda a informação necessária ao processo de quitação de responsabilidades da Comissão, como também passou a receber alguma informação que anteriormente era organizada no processo de adoção do orçamento, como vem na parte de baixo. Concretamente, recebendo a síntese de desempenho dos programas, os SDPs. Portanto, para o exercício orçamental de 2021, o que nós podemos ver é que há como que uma concentração de informação num único documento, o relatório anual sobre a gestão e a execução. Relatório esse que é uma peça fundamental não só do processo de quitação, como é uma peça também fundamental no processo de adoção do novo orçamento. Este quadro, no fundo, pretende transmitir basicamente duas mensagens. Por um lado, a simplificação progressiva dos documentos necessários à tomada de decisão política pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Portanto, uma concentração dos documentos. E, por outro lado, o uso dessa mesma informação, tanto no processo de quitação como no processo de adoção do orçamento. Eu achei importante transmitir-vos isto para verem um pouco não só a complexidade da informação que é produzida pela Comissão em matéria de desempenho, como também para verem um pouco a evolução desta história. Já agora, como é que o Tribunal de Contas Europeu fazia a avaliação do desempenho da União Europeia? Fazia e continua a fazer, sobretudo através dos seus relatórios especiais, que abordam termos específicos da política da União Europeia e que não são relatórios recorrentes, porque cada um deles aborda um tema específico, quer seja no domínio da coesão, quer seja no domínio da competitividade, ou no domínio dos recursos naturais, ou da ação externa, etc. E é através desses vários relatórios especiais que o Tribunal de Contas, ao longo do ano, vai fazendo uma avaliação do desempenho da União Europeia em vários domínios das suas políticas. De 2010 a 2018, o desempenho também, ou a avaliação desse desempenho, era também objeto de um capítulo do relatório anual. Concretamente, o capítulo de como obter ou que resultados foram obtidos. Finalmente, a partir precisamente deste exercício orçamental de 2019, o Tribunal de Contas entendeu produzir um novo relatório autónomo sobre o desempenho, mas que, naturalmente, também se apoia nos relatórios especiais do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas vai produzindo ao longo do ano e que dizem respeito a esse exercício orçamental. Já agora, relembrar que uma das bases jurídicas para a produção deste relatório está no próprio Regulamento Financeiro da União Europeia, que exige que o Tribunal de Contas Europeu inclua no seu relatório anual uma avaliação da boa gestão financeira, ou seja, do desempenho do orçamento da União Europeia, e, por outro lado, porque o próprio Parlamento Europeu e o Conselho, várias vezes, sobretudo o Parlamento Europeu, manifestou interesse em que o Tribunal de Contas reforçasse a prestação de informação em matéria de avaliação de desempenho. Gostaria agora, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apresentar-vos as principais conclusões deste relatório sobre a avaliação de desempenho, que, como verão, ainda não é sobre o desempenho das próprias políticas, mas é sobretudo sobre os mecanismos de avaliação das próprias, os mecanismos de avaliação que a própria Comissão tem em matéria de avaliação de desempenho. A nossa primeira conclusão é que os relatórios de alto nível da Comissão relativos ao desempenho dos programas de despesas da União Europeia continuam a melhorar, nós temos verificado isso. A síntese de desempenho, como aliás eu apontei num quadro anterior, tornou-se um anexo do relatório anual sobre gestão e execução, assegurando uma maior coerência aos relatórios de desempenho orçamental da União Europeia. Em segundo lugar, reconhecemos que a Comissão produz os seus relatórios de desempenho com base em procedimentos adequados. Contudo, é preciso também dizer que a Comissão não consegue controlar nem garante plenamente a fiabilidade da informação comunicada pelos Estados-membros, embora em algumas áreas políticas específicas tome medidas para mitigar estes riscos. Finalmente, é preciso reconhecer que Apesar de alguns progressos recentes, a qualidade de alguns indicadores de desempenho continua a ser um desafio. Os relatórios de desempenho de alto nível da Comissão cobrem diferentes conjuntos de objetivos de forma mais clara. Dizemos nós. Estes relatórios centram-se sobretudo na eficácia, mas chamamos a atenção que as avaliações relativas à eficiência e à economia estão a ser cobertas em menor medida e também não tangem o impacto em fatores externos. Finalmente, as declarações de programas o desempenho, as informações relativas ao desempenho, incluem agora secções dedicadas à avaliação do desempenho dos programas. Finalmente, neste relatório, quais são as nossas principais recomendações? No fundo, são recomendações de incentivar a Comissão no sentido de melhorar os seus sistemas de avaliação de desempenho, continuar a informar sobre o desempenho dos programas da União Europeia, para além do quadro financeiro atual, desde que os montantes de pagamentos forem substanciais, portanto, chamando a atenção que é sobretudo é importante dar atenção à avaliação do desempenho quando a materialidade financeira for relevante. Que é necessário melhorar a fiabilidade da informação sobre o desempenho apresentadas nas declarações de programa e no relatório anual de gestão e indicar sistematicamente os problemas identificados, que é importante explicar nas declarações do programa como foram estabelecidos os objetivos para os indicadores e de onde provêm os dados subjacentes, e, genericamente, a Comissão deverá, no futuro, incluir nos seus relatórios de desempenho mais análise da eficiência e economia dos programas, uma análise mais sistemática dos fatores externos significativos que afetam o desempenho dos programas, as avaliações mais claras para todos os indicadores de desempenho relatados, sobretudo se estão no bom caminho para atingir os objetivos, e avaliações claras e equilibradas do desempenho, abrangendo todos os objetivos de programa com o detalhe apropriado. Como veem, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as nossas conclusões e as nossas recomendações deste primeiro relatório são muito, como que direi, mecanicistas, têm a ver com os mecanismos de avaliação de desempenho. Este foi o primeiro relatório que nós fizemos nesta área e, portanto, consideramos que era importantíssimo focar a nossa atenção aos próprios mecanismos que a Comissão tem montados para avaliar o desempenho, antes de nos podermos lançar numa avaliação substancial propriamente dita. Daí que o nosso primeiro capítulo deste relatório foi sobre o quadro de desempenho, sobre o qual assentam todas estas conclusões e recomendações, mas não deixámos de abordar várias áreas de política em outros capítulos, em que fizemos a síntese da própria avaliação apresentada pela Comissão e o que nós pensamos sobre essa avaliação com base nos nossos relatórios especiais. Portanto, se os senhores presidentes, os senhores deputados, se tiverem interesse em saber melhor como é que foi feita a avaliação das políticas nestes diversos domínios, poderão consultar no site do Tribunal de Contas Europeu estes vários capítulos deste relatório geral de avaliação de desempenho. Isto é o primeiro relatório que eu vos queria apresentar, portanto, o relatório relativo ao desempenho. Passarei agora a apresentar o segundo, o relatório sobre a execução do Orçamento da União Europeia, este que já tem uma longa tradição, inclusivamente na apresentação que tenho vindo a fazer e outros que me antecederam no exercício destas funções também o fizeram, na Comissão dos Assuntos Europeus. Vejamos, pois, o relatório sobre a execução do Orçamento da União Europeia. Vou abordar basicamente três aspectos: a gestão orçamental e financeira, a declaração de fiabilidade, que certamente o Sr. Presidente e os seus deputados têm presente o que é, mas mais adiante falarei sobre ela, e as nossas principais conclusões. Vejamos então alguns aspectos da gestão orçamental e financeira. Em primeiro lugar, nesta imagem, vê-se basicamente a relação entre o rendimento nacional bruto da União Europeia a 28, repare-se que ainda falamos da União Europeia com 28 Estados-membros, dado que diz respeito ao exercício orçamental de 2019, e, portanto, o grande círculo verde mais escuro representa os 100% deste raciocínio que eu agora vou apresentar. É o rendimento nacional bruto de todos os Estados-membros. O segundo círculo representa as despesas de todas as administrações públicas dos Estados-membros. E, portanto, que é da ordem de 46% do rendimento nacional bruto. E, finalmente, o círculo mais pequeno representa o orçamento da União Europeia. Portanto, 1% do rendimento nacional bruto da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia. E, portanto, com um montante, ou no domínio das despesas, da ordem dos 160 mil milhões de euros, que é um valor relevante, mas que representa uma pequena parte, cerca de 2%, de todas as despesas das administrações públicas dos 28 Estados-membros. De seguida, uma pequena explicitação das receitas no ano de 2019. As receitas orçaram valores da ordem dos 164 mil milhões de euros, sendo que o recurso mais relevante neste universo das receitas foi o recurso pago pelos Estados-membros da União Europeia com base no rendimento nacional bruto. Esse recurso representou 64% das receitas. E depois temos os recursos próprios tradicionais, a representar 13%, o recurso IVA, a representar 11%, e depois, com menos significado, outras receitas e restituições, juros de moras e multas, etc. Portanto, temos aqui uma pequena demonstração do universo das receitas. Quanto às despesas, as despesas no seu conjunto atingiram um valor aproximado do valor da receita, de cerca de 159 mil milhões de euros, e aqui no que diz respeito à repartição das despesas, vemos que é no domínio da competitividade e coesão que os valores são os mais altos, representando 47,5% do total da despesa, seguido pelos recursos naturais, que neste momento representam só 37,4%. E eu digo neste momento só porque é nos recursos naturais que está incluída a política agrícola comum, que, como o Sr. Presidente muito bem sabe, e com muito mais acuidade do que eu, já no passado representaram valores muitíssimo mais substanciais no que diz respeito à despesa, da União Europeia. Depois temos outros valores relacionados com a Europa Global, 6,4%, da própria administração, também um valor aproximado, 6,5%, e de outras áreas da despesa. Portanto, num rápido relance, o universo das receitas e das despesas. Algumas, agora, observações gerais em matéria de gestão orçamental e gestão financeira. A primeira constatação a fazermos é que, em 2019, os montantes relativos ao quadro financeiro plurianual que está em execução, de 2014 a 2020, foram inferiores ao montante autorizado. Em 19 mil milhões de euros. Isto é, o montante autorizado de despesa foi superior em 19 mil milhões aos pagamentos que foram efetivamente realizados no ano 2019. Isto também é importante porque é preciso considerar-se que as autorizações por liquidar atingiram 298 mil milhões de euros no final de 2019. Devido, sobretudo, aos atrasos na execução dos fundos europeus estruturais e de investimento. Portanto, o montante das autorizações já dadas, mas por liquidar, atinge já valores que andam próximos dos 300 mil milhões de euros. Se recordarem que ainda há pouco, minutos atrás, eu referi que o montante global da despesa em 2019 andou à volta dos 160 mil milhões de euros, temos que constatar que as autorizações por liquidar já é um valor muitíssimo superior ao valor de um exercício orçamental. Aumenta, pois, a pressão sobre o orçamento da União Europeia, dado o valor dos pagamentos autorizados para os anos futuros. Portanto, há uma pressão que necessariamente se vai exercer sobre a gestão orçamental e financeira, que, na nossa opinião, se vai sentir particularmente até finais do ano de 2023. Gostaria de, através deste gráfico, fazer a demonstração destas autorizações por liquidar. O senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, veem nas duas linhas de baixo o que foram as autorizações e os pagamentos efetivamente realizados nos vários, em vários anos desde 2007. E como veem, todos os anos, com exceção de 2014, aqui é representado, todos os anos o valor das autorizações foi superior ao valor dos pagamentos. O que quer dizer que há sempre um estoque de autorizações por liquidar que se vão amontoando até atingirmos aquele valor que há pouco acabei de referir, de 298 mil milhões de euros, que está indicado na linha superior. E, portanto, esta é a mancha que se pode assim dizer de crescimento do estoque das autorizações por liquidar. Isto é uma preocupação que o Tribunal tem vindo a manifestar nos últimos anos e a chamar a atenção. Porque é um dado importantíssimo em matéria da execução orçamental. E depois, inclusivamente, como os senhores deputados hão de compreender, tem impacto, inclusivamente, na reflexão política e nas decisões políticas. Vejamos concretamente esta realidade no ano 2019, a que me estou a referir. Reparem que na primeira coluna à esquerda estamos, portanto, que tenta caracterizar a situação no início do ano, no dia 1 de janeiro de 2019, tínhamos 281 mil milhões de euros de autorizações por liquidar, portanto, transitadas de anos anteriores. E na coluna à direita, também colorida, temos a situação no final do ano e aqui vemos um crescimento para a ordem do quase os tais 300 mil milhões de euros. Portanto, um crescimento da ordem dos 5,9%. Este quadro também é interessante porque permite aos senhora, às senhoras e aos senhores deputados verificarem em que domínios da despesa isto tem vindo a ocorrer mais. E como veem, em termos brutos, é no domínio da coesão. Reparem que nos recursos naturais isto é pouco relevante, porque todos os anos praticamente se repete o mesmo restant à liquidez. E isto tem a ver com mecanismos e com mecânicas próprias do que é a despesa no âmbito da política agrícola comum, que aí o Sr. Presidente, muito melhor que eu, poderá, aliás, explicar. Mas como veem, é sobretudo no domínio da coesão, mas percentualmente também no domínio da competitividade, onde tem havido este acréscimo substancial de autorizações por liquidar. Permitam-me, senhoras e senhores deputados, chamar a atenção que os pagamentos dos fundos europeus estruturais e de investimento aumentaram de forma significativa em 2019. Temos que reconhecer isso. O ano do atual quadro com a execução mais elevada. Também é preciso vermos que já levávamos 5 anos de execução do quadro financeiro atual. Comparando com o ano homólogo do quadro financeiro anterior, no final de 2019 os pagamentos corresponderam a 2,7 anos de dotações de autorização. Portanto, a um valor superior, aliás, ao que se verificou no ano homólogo do período anterior, que foi 2012. Mas, ao mesmo tempo, é preciso verificar-se que a taxa de absorção nos fundos europeus estruturais e de investimento manteve-se inferior ao previsto, o que contribuiu para o tal aumento das autorizações por liquidar. Primeira observação, aqui à esquerda, no final de 2019, a taxa de observação de absorção, peço desculpa, dos fundos europeus estruturais e de investimento era de 40%, portanto inferior ao quadro no ano, ao quadro financeiro anterior, no final de 2012, mas Portugal, apesar de tudo, está numa situação que poderemos dizer relativamente confortável se compararmos com os outros países da União Europeia, porque apresenta um nível relativamente elevado, é o sétimo Estado-membro com o nível de execução mais elevado no final de 2019. Sendo que também é preciso verificar que alguns dos países que estão, se assim se pode dizer, com o nível de execução mais elevado, são países em que a contribuição financeira, em termos brutos, tem uma dimensão menor que a contribuição que Portugal recebe. Gostaria só muito rapidamente, porque penso eu que o meu tempo está a esgotar-se, falar dos riscos financeiros a que o orçamento da União Europeia está exposto, em particular a problemática das garantias. O orçamento da União Europeia continua exposto a riscos financeiros associados a dois tipos de operações financeiras: a parte diretamente coberta pelo orçamento da União e a parte coberta por um fundo de garantia. É preciso realçar que no final de 2019 o montante de risco total aumentou tendo atingido um montante de cerca de 90 mil milhões de euros. E por isso o Tribunal recomendou que a Comissão deve assegurar um acompanhamento atualizado da exposição do orçamento da União Europeia a garantias conexas, incluindo a garantia do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. Muito rapidamente, só mostrar aos seus deputados que neste gráfico tem, no fundo, uma apresentação sintética da exposição a riscos financeiros, sendo que na parte superior deste círculo, naquela cor específica mais azulada, temos a parte das garantias que é coberta pelo Orçamento da União Europeia diretamente e na parte inferior, a parte das garantias que é coberta por um de garantias, sendo que o total corresponde aos tais 90 mil milhões de euros. E depois tem aqui a discriminação que os seus deputados, depois, se quiserem, poderão fazer uma análise mais pormenorizada. Análise essa mais pormenorizada que é suportada também nos slides que a seguir apresento, mas que agora não vou amassar com excessivas apresentações, mas que estarão à vossa disposição para perceberem melhor que tipos de garantias são estas, a que se destinam, o que é que cobrem, porque pode ser do interesse dos senhores deputados. Permitam-me que entre então na questão da declaração da fiabilidade. Como os senhores deputados provavelmente se lembrarão, a declaração de fiabilidade é um documento produzido pelo Tribunal de Contas Europeu, suportado neste relatório anual e que apoia o Parlamento Europeu na decisão de quitação de responsabilidades da Comissão e que apoia também o Conselho Europeu ao emitir um parecer para que o Parlamento possa tomar essa decisão de quitação. A nossa declaração de fiabilidade para 2019 conteve três opiniões. A primeira, uma opinião favorável sobre a fiabilidade das contas. Isto é, dissemos que as contas da União Europeia retratam fielmente a situação financeira da União. Também demos uma opinião favorável no que diz respeito às operações de receita. Dissemos que as operações de receita foram operações legais e regulares. Mas demos uma opinião adversa sobre os pagamentos. Porquê? Porque encontramos um nível de erro para os pagamentos no seu conjunto de um nível de 2,7 em 2019, superior ao nível que nós consideramos aceitável e que é de 2%. Também demos essa opinião adversa, considerando que os pagamentos de risco elevado alcançaram um nível de erro muito acima dos 2%, isto é, foi de 4,9%. E tais pagamentos de risco elevado representaram a maioria das operações auditadas pelo Tribunal, cerca de 53%. E, portanto, é a conjugação destes três elementos que levou o Tribunal de Contas Europeu a emitir uma opinião adversa sobre as operações de pagamento no exercício orçamental de 2019 e, portanto, ao contrário das opiniões que tínhamos formulado nos últimos anos e que tinham sido opiniões não favoráveis, mas eram opiniões com algumas reservas, mas neste caso foi uma opinião adversa. Muito rapidamente, a população auditada foi esta que nós aqui vemos. Vejam aí embaixo, neste ecrã, o valor total. A população que nós auditamos é da ordem dos 126 mil milhões de euros. Como a despesa é da ordem dos 160 mil milhões, quer dizer que o universo da nossa população auditada foi bastante representativo do universo total da despesa. E aqui vem a evolução dos níveis de risco estimado nos últimos anos, sendo que na parte de cima temos os limites superiores de erro, na parte de baixo o limite inferior do erro e o limite médio estimado, que é aquele que apoia ao Tribunal ao emitir as suas opiniões. Como veem, em 2019, 2,7, ligeiramente superior aos 2,6 de 2018, ligeiramente também superior a 2,4 em 2017, anos estes em que nós emitimos as opiniões com reserva. Neste gráfico, senhores e senhores deputados poderão ver a evolução dos erros encontrados em três dos principais domínios da despesa. No domínio da competitividade, desde 2015 a 2019, como veem, há uma variação que vai reduzindo de 2015 até 2018, mas em 2019 Lamentavelmente, encontramos um nível de erro que já é do nível daqueles níveis iniciais, portanto, há um grande salto. No domínio da coesão, vemos estes níveis de erro encontrados, sendo que é preciso assinalar, apesar de tudo, que em 2019 o nível de erro foi mais baixo. E nos recursos naturais é muito curioso verificar uma descida consistente, pelo menos até este momento, dos níveis de erros verificados, podendo-se dizer que no domínio dos recursos naturais o nível de erro de 1,9% está já abaixo daquele nível que nós consideramos aceitável, que é o nível de 2%. Como eu disse, para as nossas opiniões, importa distinguir o que é que são despesas com risco reduzido e despesas de risco elevado. As despesas de risco reduzido são os pagamentos baseados em direitos que dependem do cumprimento de determinadas condições, em regra menos complexas, por parte dos beneficiários, por exemplo, as ajudas diretas aos agricultores no âmbito dos recursos naturais. Aqui o nível de erro estimado foi inferior a 2% e representaram 47% da população auditada. Ao contrário, no risco elevado, em que se fazem reembolsos de custos, por exemplo, em projetos de investimento, em projetos de investigação, o nível de erro atingiu valores da ordem de 4,9% e representaram 53% da população auditada. Foi basicamente esses valores, e aqui temos numa outra representação, do lado esquerdo, reparem as despesas de risco reduzido, 59 mil milhões de euros, isentas de erros materiais, daí aquela bola vermelha, que é inferior ao limite, que é mais pequena que o limite de materialidade, que é aquele círculo tracejado, mas do lado direito temos as despesas de risco elevado, superior, são 66,9 mil milhões de euros, e em que encontramos um nível de erro superior ao círculo tracejado, que é o nosso limite, ou nossa limiar de materialidade de 2%. Aqui vem quais são os tipos de erros que mais se verificam. Por exemplo, vemos do lado, em primeiro lugar, do lado esquerdo, a inclusão de custos inelegíveis nas declarações das despesas. Depois temos a inelegibilidade de projetos, os erros graves na contratação pública. Estas são as três tipologias de erro mais significativas, da ordem de 40%, 34%, 20%. E principais conclusões: o orçamento da União Europeia continua a enfrentar, pois, uma pressão significativa resultante, sobretudo, do crescimento de passivos sob a forma de garantias, fiz uma breve referência a isso, e, sobretudo, da acumulação anormal de pedidos de pagamentos por liquidar. Em segundo lugar, a constatação, porque isto é um relatório feito este ano, em outubro, apresentado no Parlamento Europeu há cerca de 3, 4 semanas, a União enfrenta importantes desafios decorrentes da crise da pandemia, mas também da saída do Reino Unido, e como sabemos, esta semana também é uma semana muito importante nesta matéria, e portanto tudo isto nos leva a concluir que são tempos difíceis e portanto que se impõe uma gestão boa e eficaz das finanças públicas da União e uma maior responsabilidade da Comissão e dos Estados-membros. Senhoras e senhores deputados, espero que a minha exposição não vos tenha amassado muito, que tenha contribuído para algum do vosso esclarecimento, e estou à vossa disposição para quaisquer perguntas que porventura me queiram apresentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Figueiredo. É que lhe agradeço a excelente apresentação que acaba de fazer, que tornou extremamente interessante, sem sequer que tivéssemos dado pelo tempo ter passado, porque, de facto, a apresentação e a forma como a expôs são muito, muito claras, muito elucidativas para uma matéria tão complexa. Aliás, o Tribunal de Contas é a maior garantia da transparência, que é hoje um valor tão caro aos cidadãos europeus, e a forma e o esforço de simplificação que é patente nos relatórios que acaba de apresentar, constitui um salto significativo da maior importância, que me apraz muito registar. Mas não é a mim que cabe fazer intervenções. Peço desculpa se estou a abusar da minha posição, mas irei de imediato dar a palavra aos senhores deputados. Nós temos uma grelha de tempos que permite que, se necessário, utilizemos duas rondas e que permite que cada grupo parlamentar faça, nesta primeira ronda, uma intervenção até 5 minutos, com resposta a cada uma das questões direta por parte do Sr. Dr. João Figueiredo. E, nestes termos, eu daria em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás, que no, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos segue por videoconferência e que certamente nos está a ouvir. Senhor Deputado, a palavra é sua.
Muito boa tarde, Senhor Presidente. Penso que me estarão ouvindo. Sim, boa tarde. Estão a ouvir-me?
Agora
Eu
sim.
estou a ouvir, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Mas não consigo pôr a imagem de vídeo no ar.
Há uma excelente fotografia sua, agora já uma imagem mesmo de vídeo. Pode continuar, faz favor, senhor.
Ok, bom. Então, quero antes de mais cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro João Figueiredo, agradecer-lhe a disponibilidade de nos vir dar estas explicações e felicitá-lo também pela estrutura da apresentação, que é de facto entusiasmante e elucidativa e que nos permite ter uma visão do que foi o ano de 2019. Cumprimentar igualmente também as senhoras e os senhores deputados, bem como todo o staff de apoio à Comissão, que nos permite que estejamos separados fisicamente, mas muito próximos, graças a estas novas tecnologias. Bom, da apresentação que o senhor Conselheiro fez e dos documentos que nos chegaram, consegui fazer aqui, registar aqui algumas notas e, em simultâneo, registar também alguns pedidos de esclarecimento adicional que depois solicitaria ao Sr. Conselheiro que fosse uma nota para que, oportunamente, se assim o entender, ajudar a compreender algumas questões que não estarão devidamente compreendidas, pelo menos para mim. Registamos que a composição da despesa, que há um peso dos recursos próprios de 13% e que, de facto, a tendência será a de que este valor venha a subir. E também relativamente às conclusões, a grande preocupação manifestada no relatório e na apresentação pela divergência crescente e pela tendência que se verifica de divergir entre as autorizações concedidas, as autorizações liquidadas e até os pagamentos. Sendo que o valor, como disse o senhor Conselheiro, das autorizações por concedidas ronda já os 300 mil milhões e que isso é, de facto, uma verba já algo preocupante. Também é notório que, de facto, em 2019 houve uma aceleração da execução dos fundos e congratulámo-nos porque a posição ocupada na tabela relativa de Portugal é um honroso sétimo lugar que apenas tem à frente seis países e cinco dos quais, excluindo a Áustria, são de menor dimensão, quer em vários indicadores, quer também nos fundos que têm disponíveis, portanto, montantes muito menores, e que há uma preocupação por parte do Conselho relativamente ao valor total da exposição, que agora já passa os 90 mil milhões. Mas, Sr. Conselheiro, queria-lhe aqui colocar uma questão relativamente à opinião que foi emitida pelo Tribunal e, concretamente, à evolução da opinião de anos anteriores para o ano atual de adversa para ou melhor, de reservas para adversa. Parece-me que isto configura uma deterioração da execução. Em que medida é que acha que, de facto, subjacente a esta opinião de fiabilidade, houve uma deterioração grave ou os 2,6 passar para 2,7 na margem de erro não será dramático e o importante será acompanhar a componente de alto risco. Queria também, sobre a questão da população auditada, solicitar alguns comentários sobre a composição desta amostra, que me parece que de alguma forma está um pouco desfasada da composição da despesa, tendo em conta aquela que é de risco reduzido e aquela que é de risco elevado. E, portanto, como é que a composição da amostra se coaduna com esta questão do volume de operações e de valor das despesas de risco elevado com as de despesas de risco reduzido. Como é que se justifica que não haja uma correspondência proporcional entre umas e outras? Depois, 2019 é um ano, uma realidade fechada, mas é ainda um ano que não esteve sujeito a nenhum dos efeitos nefastos da pandemia que agora vivemos, mas, como sempre, estes relatórios são fundamentais para conhecermos a realidade, mas preocupa-nos do ponto de vista político muito também aquilo que será o futuro. E considerando os fundos de recuperação já, o mecanismo de recuperação e resiliência já aprovado, considerando o Next Generation, e considerando também que haverá num futuro próximo um nível de fundos muito mais à disposição dos Estados-membros, como é que o senhor conselheiro vê que o Tribunal Central, o Tribunal de Contas Europeu poderá vir a acompanhar esta alavancagem de operações, esta alavancagem de volume de fundos, e se verá os seus quadros reforçados, se há previsão de reforço de recursos humanos, se há previsão de aumento das operações auditadas ou da população auditada, qual será o futuro próximo do Tribunal, tendo em conta que a realidade dos fundos sofrerá uma aceleração rápida, expectável e desejável. Depois, queria também abordar a questão a nova realidade com que fomos confrontados e que ainda bem que fomos confrontados, que é a questão da mobilidade.
Deputado, eu não quero interrompê-lo, estou-me a ouvi-lo
Já.
com toda a atenção, mas peço que
Estava.
faça um esforço de síntese.
Certo.
Mas, por favor, não deixe de colocar essa última questão.
Termino já e com certeza que poderei de alguma forma evitar a utilização da segunda ronda. A questão da mutualização e a emissão conjunta de dívida. Esta é uma nova realidade no conjunto da União Europeia e sobre ela queria também ouvir a opinião do Sr. Juiz Conselheiro e que é que o Tribunal de Contas Europeu tem planeado para acompanhar esta realidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa pela utilização abusiva do tempo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Dou a palavra de imediato ao Senhor Juiz Conselheiro João Figueiredo para responder a este vasto conjunto de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que me levantou. Tentarei responder rapidamente, embora devo dizer ao Sr. Deputado que as questões que levanta são de alguma complexidade, mas tentarei responder o mais brevemente possível. Primeira questão. A questão que suscitou da mudança da opinião do Tribunal de opinião com reservas para a opinião adversa. Perguntava ao Sr. Deputado se isto corresponde a uma deterioração grave da execução orçamental e da execução financeira da União Europeia. Sr. Deputado, é evidente que se num ano nós verificamos que o erro total verificado é 2,6 e se no ano seguinte é 2,7, ninguém pode dizer que há uma deterioração grave. Há uma pequena, diria, flutuação, num sentido negativo, mas tem que se reconhecer que é uma pequena flutuação. A questão é que já no ano anterior tinha havido também uma variação de 2,4 para 2,6. E agora verificamos que há uma nova variação de 2,6 para 2,7. E, portanto, o Tribunal de Contas Europeu sentiu que era chegado o momento de fazer de novo um alerta, porque no passado, durante anos, muitos anos consecutivos, o Tribunal de Contas emitiu opiniões adversas à execução das operações de despesa. E só nos últimos 3 anos é que passou a dar opiniões, com reservas. Mas nós sentimos que há neste momento um movimento outra vez. Ligeiro, é preciso reconhecer-se, mas de agravamento da situação. E, portanto, o Tribunal entendeu que devia dar um alerta à Comissão Europeia. E, sobretudo, no momento em que vamos entrar num novo momento, numa nova fase da vida financeira e orçamental da União Europeia.
Mas não é só o crescimento dos 2,6 para 2,7 que justificou esta posição do Tribunal. Foi, sobretudo, a constatação de que o universo que o Tribunal considera de despesas de alto risco representar no total da despesa um montante superior a 50%, cerca de 53%. Enquanto no ano anterior era inferior a 50%, portanto, as despesas de alto risco representam mais do que 50% do total da despesa, e nessas despesas de alto risco verificámos uns níveis de erro muito elevados, de cerca de 4,9%. E, portanto, é a conjugação de todos estes fatores que nos levou a considerar que era o momento de dar um alerta às autoridades da União no que diz respeito à execução orçamental. Precisamos de voltar a dar muita atenção à execução orçamental, sobretudo, como eu estava a dizer, no momento em que vamos entrar numa nova etapa. E isto tem a ver com uma pergunta também que o senhor deputado formulou. Segunda questão que o senhor deputado formulou, que eu achei uma questão, se me permite o senhor deputado fazer esta observação, achei uma opinião muito, uma questão muito interessante, porque revela uma grande atenção sua para questões de natureza metodológica. Quando o senhor deputado pergunta, e com razão, que lhe parece haver um desequilíbrio entre a caracterização da população auditada e a realidade da despesa, quando, no fundo, pareceu-me eu que a sua questão era precisamente esta, isto é, como é que se justifica, por exemplo, que nos recursos naturais a população auditada corresponda praticamente à população real, isto é, ao total da despesa realizada no domínio dos recursos naturais, e, por exemplo, no âmbito da coesão ou no âmbito da competitividade, não há essa relação. Parece haver aqui um desequilíbrio na construção da amostra. O senhor deputado tem razão ao fazer esta observação, mas permita que lhe explique porque é que isto acontece. Acontece por uma razão. É que, por exemplo, no domínio dos recursos naturais, e o senhor presidente da comissão, volto eu a repetir, poderia explicar isto melhor do que eu. No domínio dos recursos naturais, a despesa auditada corresponde praticamente à despesa realizada, porque efetivamente, no domínio da política agrícola comum, tudo o que é autorizado é tudo executado, ou quase tudo executado. Porque não há uma dimensão de plurianualidade no domínio, por exemplo, dos pagamentos aos agricultores. Diferente no domínio, por exemplo, da competitividade e da coesão, em que a despesa auditada corresponde a pagamentos finais feitos, mas que porventura corresponde a projetos que já se iniciaram há muito tempo atrás. E que não corresponde à despesa, por exemplo, realizada nesse ano, que são, por exemplo, pré-financiamentos ou pagamentos iniciais, pagamentos, e nem mesmo são pagamentos intermédios. E, portanto, há uma disparidade assim, aparente no que diz à construção da amostra. Mas permita-me que diga: o importante não é a dimensão da amostra ou a sua repartição pelos diferentes domínios da despesa. O que é importante é que, ao construir a amostra, isto é, o número de operações financeiras que vão ser analisadas e controladas, que essas operações financeiras sejam representativas de todo o universo. E aí é que nós temos que ter um particular cuidado para que a amostra corresponde ao universo total. A nossa convicção é que corresponde, obviamente, e temos todos os cuidados de natureza técnica e científica para que isso aconteça. Não sei se o deputado, se porventura, respondia à sua questão deste desequilíbrio, pelo menos aparente, e que foi muito bem identificado por si. Finalmente, a questão do futuro próximo e o papel do Tribunal de Contas Europeu. Nós estamos a viver, estamos concretamente numa semana em que se estão a concretizar decisões políticas que, como os senhores deputados bem sabem, foram tomadas, sobretudo
no Conselho Europeu da semana passada, e em que, portanto, foi possível, face às decisões tomadas pelos líderes dos 27 países, podermos assumir que o novo quadro financeiro plurianual e também os novos instrumentos financeiros propostos pela Comissão e depois corrigidos pelo Conselho vão entrar em vigor. Mas para entrar em vigor, há um conjunto de regulamentos, vários, de decisões políticas e decisões jurídicas várias que têm que ser tomadas e que estão a ser tomadas precisamente durante esta semana. Estão a ser tomadas esta semana no Parlamento Europeu e também no âmbito do diálogo tripartido entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão. Portanto, teremos que aguardar pelos resultados, mas é de crer que muitas das ou quase todas as propostas apresentadas pela Comissão, agora corrigidas na sequência, das decisões tomadas pelo Conselho, vão obter valimento, nestes âmbitos de decisão, quer nos diálogos tripartidos, quer no Parlamento Europeu. E, portanto, é de crer que as decisões tomadas anteriormente, ao nível político, vão ter o adequado desenho jurídico, seguinte. Desse desenho jurídico, e portanto, partindo do princípio que assim vai acontecer, o que eu direi é que vamos entrar num momento em que a realidade orçamental e financeira da União se transforma em duas dimensões. Numa dimensão quantitativa, na medida em que, de um quadro financeiro plurianual da ordem dos 1.100 milhões de euros, vamos passar para um quadro financeiro mais os novos mecanismos da New Generation EU, que são da ordem dos 750 mil milhões, portanto, há um crescimento superior a 50%, portanto, é uma nova realidade do ponto de vista quantitativo, mas também é uma nova realidade do ponto de vista qualitativo. Na medida em que, no domínio da receita, ocorrerá, esperemos, uma grande alteração substancial qualitativa, na medida em que, como aliás o Sr. Deputado referiu na sua última pergunta, a Comissão irá aos mercados financeiros obter recursos financeiros de elevadíssimos montantes. E, portanto, isso coloca desafios ao Tribunal de Contas Europeus, obviamente, como aliás coloca desafios também à Comissão, que tem que desenvolver as suas capacidades de obtenção destes recursos. E é um desafio para o Tribunal de Contas Europeu, porque o Tribunal de Contas Europeu tem uma certa tradição no controle das receitas da União Europeia tradicionais, aquelas que eu apresentei neste quadro, baseadas no rendimento nacional bruto, baseadas nos
Doutor,
recursos
peço desculpa,
tradicionais
não queria
imediatos.
interrompê-lo, mas acabou de duplicar o seu tempo.
Ai, Sr. Presidente, eu calmo já. Só para dizer que não só há alterações qualitativas e quantitativas, há alterações no domínio da receita, há desafios na distribuição dessas receitas pelos Estados-membros e há novos desafios também nas operações de despesa. E por agora me fico, e se porventura outros senhores deputados quiserem fazer perguntas sobre a mesma matéria, voltarei à matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço
Muito
desculpa.
obrigado, Soutor. Se eu fosse tão rigoroso a gerir o tempo quanto o Tribunal de Contas é a elaborar os seus relatórios,
Já me tinha mandado calar, isso aí.
já, exatamente. Eu, de qualquer modo, a partir de agora, quando alguém ultrapassar ou atingir o limite de tempo, tocarei aqui na campainha para sinalizar isso, mas não tive coragem de o interromper, pelo interesse da sua explicação e o que significaria distorcê-la se o interrompesse a meio. Mas peço, portanto, aos colegas e ao Sr. Dr. João Figueiredo que estejam atentos ao toquezinho, se for necessário. Cabe-me agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado António Cunha, que também nos segue por videoconferência, e a quem pergunto se está em condições de formular as suas questões.
Sim, estão.
Faz favor, Sr. Deputado. Ligar o vídeo, Sr. Deputado, se fizer favor.
Creio que já liguei.
Ótimo, já está, já temos o seu a sua imagem e espero que o seu som também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro João Figueiredo e agradecer a exposição feita inicialmente de forma muito clara, objetiva, até pela sua complexidade. Não é fácil acompanhar estas matérias. A propósito do relatório anual relativo ao exercício de 2019 e das suas conclusões, que referem que no sexto ano do quadro financeiro plurianual para 2014-2020, a utilização, ou digamos a absorção, dos fundos europeus estruturais e de investimento pelos Estados-membros manteve-se mais lenta do que o previsto, tendo contribuído para um aumento das autorizações por liquidar referentes a esses mesmos fundos. Ora bem, o próximo orçamento de longo prazo da União Europeia, portanto, o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e incluindo o Fundo de Recuperação para a Europa, tem uma dimensão inteiramente nova, coloca também grandes desafios ao Tribunal, que necessitará de mais recursos, como já foi referido, ao seu dispor, para poder verificar se esses fundos vão ser utilizados de forma sustentável. Ora, o novo período financeiro deverá ser lançado o mais rapidamente possível, agora que se desbloqueou o veto da Hungria e da Polónia, mas devemos também ter em mente que até final de 2019, o penúltimo ano do atual orçamento de 7 anos, apenas tinham sido pagos 40% do financiamento da União Europeia acordado para o período total, tendo inclusive alguns Estados-membros utilizado menos de um terço. Portanto, a dificuldade em absorver esses fundos, os fundos da União Europeia é uma questão permanente no terreno, quaisquer que sejam os objetivos ou os requisitos fixados a nível político. Portanto, contribui também para inflacionar as autorizações por liquidar, que atingiram quase 300 mil milhões de euros no final de 2019 e que terão de ser tratadas no novo quadro financeiro plurianual. Ora, no contexto de um novo quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos, e em especial o Fundo de Recuperação Next Generation EU, os Estados-membros também têm uma enorme responsabilidade pela boa e sustentável gestão financeira, no interesse dos cidadãos da União. Ora, o relatório anual do Tribunal salienta a necessidade de mais esforços por parte de todos os envolvidos para utilizar da melhor forma os fundos europeus para moldar, portanto, o nosso futuro coletivo. Ora, sobre a forma de utilizar os fundos europeus, gostaríamos de relembrar que Portugal terá de executar nos próximos 10 anos um montante de muitos milhões de euros, serão cerca de 57,9 mil milhões de euros, e utilizar todo este dinheiro, portanto, como o nosso Primeiro-Ministro chamou a bazuca, é obviamente um enorme desafio. E infelizmente Portugal não tem sido um bom exemplo na capacidade de execução dos fundos europeus que nos têm sido atribuídos. Relembro só que no melhor ano de execução dos fundos europeus do quadro financeiro plurianual ainda em vigor, Portugal conseguiu executar apenas 3 mil milhões de euros. Mas nos próximos anos vai ser exigido que o nosso país execute em média cerca de 6,4 mil milhões de euros, ou seja, com o dobro por ano. Isto se não quiser perder, obviamente, os fundos a que tem direito. Mas são mais de 6 mil milhões de euros por ano, com uma concentração de fundos na primeira metade da década, quando historicamente a média de execução não chegava muitas vezes a metade desse valor. Ora, o PSD vê com muita apreensão esta situação, até porque, além de tudo, há um calendário vinculativo para cumprir. Sabemos todos que é preciso controlar eficazmente a forma como o dinheiro é utilizado e saber os resultados pretendidos a serem alcançados. Tendo em conta os valores da bazuca a executar anualmente, como esperam melhorar ou alterar a ação do Tribunal de Contas Europeu no âmbito da sua ação fiscalizadora? E depois, sabemos que a missão principal também é proteger os interesses financeiros da União contra fraudes e as irregularidades. E que em 2019 o Tribunal transmitiu ao Organismo da Luta Antifraude da União Europeia vários casos de suspeitas de fraude detectados durante as auditorias. Pergunto, por isso, que expectativas tem o Tribunal de Contas Europeu sobre a possível cooperação neste âmbito com a Procuradoria Europeia, que ainda não entrou em funcionamento? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passo a palavra de imediato ao Sr. Dr. João Figueiredo para responder, dispondo para o efeito de 5 minutos.
Quantos minutos, Sr. Presidente?
Até 5 minutos, doutor.
5 minutos, certo. Eu falarei, farei
Qualquer
isso.
modo, darei um toquezinho quando os atingir,
Certo,
para
certo, certo. Muito
que.
obrigado, Sr. Presidente. Sim, chame-me a atenção se for preciso. Agradeço-lhe imenso. Muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha, pela sua exposição e também pelas questões que suscitou. Aliás, revelando, penso eu que fez uma leitura atenta do relatório, uma leitura atenta do relatório, uma leitura atenta anterior à minha própria exposição. Eu acho que o senhor deputado levantou algumas questões muito importantes, também, aliás, na linha das questões que já tinham sido levantadas pelo deputado Carlos Brás no final da sua intervenção. Ao chamar a atenção para a problemática das autorizações concedidas e por liquidar, para a acumulação das autorizações por liquidar, e uma comparação entre essa realidade que denuncia alguma incapacidade de execução por parte dos Estados-membros, e eu aí faria uma avaliação genérica relativamente aos Estados-membros. É evidente que há Estados-membros que têm maior capacidade de absorção de fundos, outros que têm menores capacidades. Portugal, como eu disse, nem está mal colocado, mas revela, na generalidade, temos que o reconhecer, essa dificuldade de absorção e de execução. E perante os valores que agora vão ser disponibilizados aos Estados-membros, não só no domínio do novo quadro financeiro plurianual, mas também no novo dos novos mecanismos de recuperação e resiliência, sobretudo esse mecanismo, é evidente que se levantam problemas de absorção de fundos, sobretudo tendo em conta que é nos 2 primeiros anos, isto é, em 2020 e em 2021, que a maior percentagem de autorizações para liquidar deve ser proferida. E, portanto, isto significa que os Estados-membros têm um enorme desafio pela frente, ao qual têm que estar já neste momento a responder. E se os instrumentos de natureza jurídica vierem a ser aprovados como foram desenhados, terão que responder até abril do próximo ano, no sentido de apresentar planos de recuperação e resiliência que sejam consistentes, que apresentem níveis, projetos de investimento ao nível do que estes novos recursos vão permitir. E, portanto, é um enorme desafio, sobretudo para os Estados-membros, é um enorme desafio para as instituições europeias, em particular a Comissão, mas também o Conselho, no que diz respeito à apreciação de todos estes instrumentos de execução, e depois também será um desafio, obviamente, para o Tribunal de Contas Europeu. Mas que, ao contrário do que os senhores deputados simpaticamente disseram, não vai ter os seus recursos aumentados. Portanto, vamos ter que, dentro dos nossos recursos, fazer face a novas exigências que nos são colocadas, mas havemos de fazer. Levantou também o senhor deputado uma questão relacionada com as fraudes. De facto, o Tribunal de Contas Europeu, no seu relatório, identificou a existência de 9 fraudes que comunicou ao OLAF, portanto, que é o organismo responsável pela detecção e perseguição das fraudes, num momento que, como disse, e bem, o Sr. Deputado, a Procuradoria Europeia ainda está em fase de instalação. O que eu poderia dizer ao Sr. Deputado nesta matéria é que compete ao Tribunal de Contas Europeu, ao fazer o controle das operações de natureza financeira que suportam estas opiniões, que permitem depois o Parlamento dar a quitação, etc., compete ao Tribunal de Contas Europeu, se tem indícios de fraude, transmiti-las ao organismo que tem competência para proceder à investigação. Portanto, o Tribunal de Contas não pode ir, não pode fazer mais do que isso, porque não tem competências de investigação. E, portanto, toda a investigação relativamente a estes indícios de fraudes, não são fraudes, são indícios de fraudes, vai competir ao OLAF realizar. E compete também ao OLAF, com os vários serviços responsáveis pela execução orçamental, verem que medida é possível ou não é possível e quais são os mecanismos adequados para fazer recuperações de natureza financeira. Não sei se penso ter esgotado os meus 5 minutos,
Já.
mas espero
Só
também ter respondido à questão,
passaram
às
8
questões do Sr.
segundos,
Deputado.
Sr. Doutor, mas acho que respondeu cabalmente. E é agora a vez de intervir o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada e Vice-Presidente Fabíola Cardoso. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores vice-conselheiros João Figueiredo, os presentes, a nossa equipa, quem nos acompanha online. Agradecer a excelente apresentação que foi feita sobre os relatórios anuais do Tribunal de Contas Europeus relativos a 2019. Uma apresentação que quase, quase, quase era acessível, tornou acessível a leigos. Um tema tão complexo e que eu agradeço muito profundamente. A simples questão de serem apresentados dois relatórios e a explicação que foi dada para este plural é um exemplo de como se consegue efetivamente transformar um assunto muito complexo numa abordagem efetiva e percebermos que o mesmo assunto pode ser analisado de um ponto de vista de contas certas, de conformidade legal com os documentos e, por outro lado, fazer também uma análise em termos de resultados, em termos de desempenho. Isto revela a magnífica complexidade da arquitetura e do projeto de construção da União Europeia. É de lamentar que este tipo de informação não seja veiculada de uma maneira mais generalizada e falo particularmente na formação, por exemplo, nas escolas, porque efetivamente quando é possível transformar este tipo de documentos em abordagens que os aproximam dos cidadãos, aprendemos bastante. Não consigo deixar de referir o slide número 12 que nos foi aqui apresentado e como muitos dos argumentos que ouvimos e que justificam algum distanciamento das pessoas em relação à União Europeia são desmontados com uma imagem gráfica que demonstra o peso relativo do orçamento da União no peso total dos orçamentos e do rendimento dos países que formam essa mesma União. Portanto, muito obrigada. Apesar disso, gostaria de colocar aqui, tentar colocar no tempo que tenho, três questões que representam três problemas políticos para o Bloco de Esquerda relativamente a estas questões. Primeira, de que maneira é que relaciona aquilo que para nós é um dos grandes problemas existentes em todo este edifício, que é o equilíbrio entre os novos instrumentos financeiros, nomeadamente o quadro financeiro plurianual e o Fundo de Recuperação Nova Geração, com a diretiva de novos recursos próprios. É um assunto que muitas vezes não é suficientemente explicado, sabendo nós que esta diretiva responde a um processo politicamente muito complexo, mas também certamente a um processo tecnicamente muito complexo, questionamos se, do seu ponto de vista, haverá a coragem política para avançar para reais, concretas e de dimensão suficiente novos recursos próprios, ou seja, se haverá a coragem política e a capacidade técnica para avançar com taxações dos gigantes digitais, para taxações das transações financeiras, como o Bloco de Esquerda defende e que pensamos nós serão as únicas maneiras de não convertermos todo este novo financiamento em dívida futura, em austeridade futura que será paga mais uma vez pelas pessoas. Segunda questão, ficámos seriamente preocupados com algumas das conclusões, com as principais conclusões do relatório, porque é evidenciada que a saúde da utilização dos fundos europeus tem vindo a piorar nos últimos anos. São vários os exemplos que são apresentados, nomeadamente a exposição do orçamento da União a riscos financeiros, mas também o aumento dos pedidos de pagamento por liquidar ou o aumento dos níveis de erros nesses próprios pagamentos. Se a situação, a saúde orçamental da União tem vindo a piorar, perante o quadro pandémico e perante os novos instrumentos de financiamento, com aquilo que eles acarretam, tanto em termos quantitativos quanto em termos de complexificação dos processos, quer de receitas, quer de despesas, corremos o risco de que esta saúde, aquilo que já estava mal, piore drasticamente. E a pergunta é, quais são as hipóteses de contornar ou de inverter este piorar? Ou seja, quais são as hipóteses, de que maneira é que conseguiremos ultrapassar estes novos desafios colocados pela situação pandémica sem piorar este cenário que em 2019 já é suficientemente preocupante? Deixo a minha última pergunta para a segunda intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. João Figueiredo, a palavra é sua para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas observações e também pelas perguntas que me dirigiu. Tentarei responder. Relativamente à primeira pergunta, todos nós, de facto, e no discurso público mais corrente, fala-se na bazuca financeira. No discurso mais técnico, o quadro financeiro plurianual novo de 2021-2027 e os novos mecanismos associados à iniciativa da nova geração da União Europeia.
Tudo bem.
Tudo no montante de 1.700 mil milhões de euros. Mas, de facto, tudo isto tem na sua base um elemento fundamental, referido pela Sra. Deputada, que é a nova decisão dos recursos próprios da União Europeia. Porque sem a aprovação dessa decisão, que faz parte, aliás, do pacote de instrumentos jurídico-políticos que estão em apreciação no Parlamento, sem a aprovação dessa decisão, toda esta arquitetura, construída a partir de propostas da Comissão e de decisões do Conselho e com grande suporte no Parlamento Europeu, toda esta arquitetura pode desabar como um castelo de cartas, se me permitir a expressão. A decisão de recursos próprios, cujo processo de aprovação política não parece complexo nas instituições europeias, na medida porque já se desenharam alguns consensos que vão no sentido da sua aprovação, pode, no entanto, sofrer alguns sobressaltos, como nós sabemos, na medida em que tem que ser um instrumento a ser ratificado por todos os Estados-membros, os 27. E aí poderão suscitar-se algumas surpresas inesperadas e desagradáveis. Agora, é de facto a peça essencial de toda esta construção, ou uma das peças essenciais desta construção. Permita-me, a Sra. Deputada, que não entre na caracterização das várias medidas introduzidas nesse instrumento de natureza jurídica ou política, porque isso seria entrar em domínios no qual eu penso que, como membro do Tribunal de Contas Europeus, eu não devo fazer, sobretudo nesta fase em que o instrumento jurídico está em apreciação. A segunda pergunta que a senhora deputada me suscita, no fundo relativo aos, se eu bem percebi, relativo aos riscos que corremos baseados na experiência acumulada na execução de quadros financeiros anteriores, mas antecipando a entrada em vigor destes novos instrumentos jurídicos e financeiros relacionados com o novo quadro financeiro plurianual e a nova geração da União Europeia, eu acho que como é que nós podemos prevenir esses riscos? A prevenção desses riscos, eu penso que passa muito pela boa organização dos Estados-membros no que diz respeito à apresentação dos seus projetos e à execução dos seus projetos. Portanto, está muito na mão, penso eu, dos Estados-membros conseguirmos evitar situações como estas que temos vindo a verificar em quadros financeiros anteriores. Creio também que foi feito um esforço da parte da Comissão e está a ser feito um esforço de parte do Parlamento no sentido de uma simplificação das regras, permitindo que se obtenham resultados mais rapidamente. E, portanto, esperemos que haja um bom contributo nesse domínio da simplificação das regras. E chamou a atenção a senhora deputada para as questões de suporte a iniciativas no domínio da saúde. Eu creio que a União Europeia conseguiu demonstrar, pese embora algumas hesitações no início, conseguiu demonstrar uma capacidade de reação relativamente rápida, com propostas inovadoras no domínio da saúde pública. Estou-me a lembrar que, por exemplo, no discurso do Estado da União, a Presidente da Comissão, no Parlamento Europeu, foi um dos aspectos que mais enfatizou no que diz respeito às estratégias futuras da Comissão, foram precisamente problemáticas de saúde pública, que foram tornadas muito mais cruamente evidentes, assim se pode dizer, por causa da pandemia. Senhora Deputada, não sei se respondi, mas se não respondi, eu só lhe peço que me exija uma clara mais resposta e, se puder, reformular as suas perguntas, claro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. João Figueiredo. Concluímos com esta sua intervenção a primeira ronda. Vamos passar agora a uma segunda ronda, que tem regras ligeiramente diferentes, isto é, cada grupo parlamentar disporá de até 2 minutos para formular as questões e o Sr. Doutor terá depois possibilidade de responder a todas as intervenções no seu conjunto, com um período de tempo igual ao somatório das intervenções dos deputados, isto é, 6 minutos. E nestes termos, dou a palavra para uma segunda ronda ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista, que vai intervir novamente.
Muito boa tarde.
Por favor, Sr.
Só um
Deputado.
momento, por favor.
Estão a ouvir, Sr. Presidente?
Não sei se calcou o botãozinho do vídeo. Sim?
Bom, eu não consigo.
Ótimo. Agora estamos a ver e ouvir, faz favor.
Ok, então, muito bem. Senhor Conselheiro, a questão que lhe queria colocar tem um pouco a ver com a preocupação que todos nós sentimos relativamente ao futuro. No que diz respeito à execução dos fundos que agora estão desbloqueados, e também uma velha questão que no fundo é transversal também a todas as entidades e a diversas instituições e até a todos os grupos parlamentares, que é a questão da simplificação versus segurança. Está em curso em Portugal uma vasta discussão sobre alterações ao Código da Contratação Pública, nomeadamente no que diz respeito às regras para a aplicação e execução de fundos europeus, e é frequente também ouvirmos que a burocracia, por vezes ou sistematicamente, é um entrave à celeridade. O que eu lhe pedi era que nos pudesse dar uma opinião sobre qual o ponto de equilíbrio desejável entre simplificação administrativa e, neste caso, do Tribunal de Contas e a necessária segurança também na execução dos fundos para que não haja nem erros, nem desvios, nem fraude. Sabemos muito bem que a transparência é um valor muito caro, todos os portugueses, mas também o será a todos os europeus e a necessidade de execução dos fundos também. Portanto, era esta a questão que lhe queria deixar para que nos pudesse dar a sua opinião sobre ela. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e pela sua disciplina de tempo nesta segunda ronda. E dou agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Isabel Meireles. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e as colegas deputados que nos estão aqui presencialmente e que nos estão a seguir por videoconferência e os serviços. Uma palavra também muito especial para o Sr. Juiz Conselheiro João Figueiredo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecendo a exposição que fez e, sobretudo, as explicações detalhadas que nos continua a referir relativamente a este relatório anual do Tribunal de Contas Europeu. Parece-me que o Tribunal continua a ter especial preocupação em fiscalizar as despesas no domínio da coesão, até porque estas despesas apresentam um risco extraordinariamente elevado, que aumentou preocupantemente em 53%. A responsabilidade, supostamente, não é só da Comissão Europeia, também dos Estados-membros, porque já se referia no relatório do ano transato que havia 126 autoridades diferentes envolvidas nestas auditorias às despesas de coesão. E eu gostava de saber se estas 126 autoridades que são referidas novamente no relatório deste ano, o que é que aconteceu? Não houve nada que tivesse melhorado, nada que pudesse ser simplificado, até porque temos que agilizar rapidamente, como já aqui foi dito, porque estamos perante uma duplicação das despesas nos próximos anos com o novo quadro financeiro plurianual e um instrumento fundo de recuperação. Depois, relativamente à Europa global, uma questão muito simples é se as organizações têm sido mais cooperantes do que foram também no ano passado, em cujo relatório enfim, se dizia que as organizações internacionais não davam informações, o que é também extraordinariamente preocupante. Finalmente, e para terminar, uma curiosidade relativamente à comunicação dos indícios de fraudes. Também na comparação com o relatório de 2018, nós constatamos que foram comunicados à OLAF 9 casos, este ano, em 2019, 9 casos igualmente. Eu queria perguntar ao Sr. Conselheiro se isto é uma coincidência, se são os mesmos casos, se nos pode eventualmente dar exemplos do que foi transmitido em termos de indícios de fraudes à OLAF. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e dou, para concluir também esta segunda ronda pela parte dos deputados, a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por agradecer as explicações dadas às perguntas que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pelo Sr. Juiz Conselheiro João Figueiredo, e deixar uma última questão relativa a um tema que é muito caro ao Bloco de Esquerda, a questão de equilíbrio de género. Gostaria de saber se, na elaboração destes relatórios anuais do Tribunal de Contas Europeus relativos a 2009, ou, eventualmente, nos relatórios dos próximos anos, não deveria ou não poderia, à imagem do que também já está a ser feito noutros relatórios e orçamentos de várias instituições, incluir uma perspectiva de género? Ou, se não for caso de incluir neste relatório anual, se existem outros relatórios especiais que incluam esta perspectiva de género. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Juiz Conselheiro João Figueiredo, é agora a sua vez de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados Carlos Braz, Isabel Meireles, Fabíola Cardoso, pelas questões que entenderam colocar-me. Tentarei responder o mais rapidamente possível. Pese embora, algumas das questões são muito complexas, mas vou respeitar rigorosamente o tempo que me foi dado pelo Sr. Presidente e, se possível, até reduzi-lo. É muito difícil eu responder à questão pertinentíssima suscitada pelo deputado Carlos Braz no que diz respeito ao equilíbrio a encontrar entre a simplificação administrativa e a segurança que pode contribuir para o evitar de erros, desvios e de fraudes. Porque isso depende muito da situação concreta, depende muito da cultura do país, depende de muitas coisas. Mas eu faria um desafio. Por exemplo, no domínio da contratação pública, há diretivas, há instrumentos jurídicos e instrumentos doutrinários produzidos por órgãos, pelas instituições europeias, concretamente a Comissão, sobre questões de contratação pública. Eu acho que devemos olhar para esses instrumentos como aquilo que é o mínimo essencial e que não pode deixar de ser respeitado. E há que fazer uma avaliação dependendo da situação concreta do país, dependendo da cultura do país, dependendo da experiência administrativa do país, o que é que sobre esse mínimo deve ser acrescido, por forma a que, não entrando numa situação de complicação administrativa, se mantenham os níveis de segurança. Isto é, eu faria este exercício perante os vários instrumentos jurídicos que estejam em vigor em cada país, considerando aquilo que existe ao nível da União Europeia como o mínimo que tem que ser respeitado e aceitável, e a partir daí, o que é que devemos acrescentar que simultaneamente reforce a nossa segurança sem introduzir mecanismos de complexificação da vida de beneficiários finais deste tipo de apoios financeiros. Portanto, há aqui um equilíbrio que só pode ser visto perante situações concretas, se estamos no domínio da agricultura, se estamos no domínio da coesão, se estamos no domínio da investigação científica, se estamos no domínio da ação externa, aí, porque as soluções são diferentes. Não há uma solução igual para todos. As questões suscitadas relativamente à coesão, a coesão, de facto, no seu conjunto, é uma realidade preocupante. Na medida em que muita da despesa realizada no domínio, nesse domínio da despesa, muita da despesa é a despesa aquela que nós consideramos de alto risco, isto é, porque passa pelo reembolso a beneficiários finais de despesas por eles realizadas. Mas, e temos que perceber. E tem que se perceber a posição do Tribunal ao chamar a atenção que estas despesas de alto risco estão a aumentar na sua dimensão percentualmente relativamente ao universo total da despesa. E, portanto, isto é um alerta que o Tribunal faz para o qual se deve dar atenção. Mas também eu acho que, sendo alertados, também temos que verificar que, por acaso, no domínio da coesão, houve uma diminuição dos níveis de erro de 2018 para 2019. Em 2018, os erros eram da ordem dos 5% e houve uma pequena redução de 4,4%. Vamos ver como é que isto evolui nos próximos anos, não é? Sabendo de antemão que no domínio da coesão temos que estar todos muito atentos. No que diz respeito às questões da Europa global, de facto, tem razão, absoluta razão, a senhora deputada Isabel Meireles, que nós, no nosso relatório de 2018, apresentámos lamentações, assim se pode dizer, ao facto de organizações internacionais não cooperarem suficientemente com o Tribunal de Contas Europeu no controle de despesas realizadas neste domínio da ação externa. Neste ano, não tivemos situações concretas como nós tivemos em 2018 que justificassem uma renovação desse lamento. Relativamente aos casos de fraude, o que eu posso dizer à senhora deputada é que não são os mesmos casos. Isto é, os novos casos comunicados em 2018 correspondem a operações financeiras ou a transações financeiras que foram controladas no ano de 2018, e estes 9 casos são outras operações financeiras que foram controladas numa execução orçamental diferente. Portanto, não são os mesmos casos, são casos absolutamente diferentes, mas lamento não poder dar mais informação à senhora deputada, porque os indícios de fraude nem eu os conheço, devo dizer à senhora deputada, porque há mecanismos muito estritos de conservação dessa informação e de transmissão ao OLAF, que nem permitem que eu, que não tenho nenhum direito especial de ir consultar essa informação, não posso consultar. E, portanto, lamentavelmente, senhora deputada, eu não posso dar essa informação porque não a tenho. Relativamente à última questão que foi suscitada, sobre questões da política de equilíbrio de género, eu posso dizer à senhora deputada Fabiola Cardoso que esteja atenta, ou também eu vou fazer um esforço por estar atento, porque em meados deste ano o Tribunal de Contas Europeu vai produzir um relatório sobre essa questão no âmbito da União Europeia. A questão do equilíbrio de género no âmbito da União Europeia. Onde há grandes desafios, certamente, também já há grandes conquistas, mas nós vamos produzir um relatório sobre essa matéria e, portanto, nessa altura poderemos dar algumas novidades à senhora deputada. Muito obrigado, Presidente. Creio que ter respondido a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Figueiredo. Respondeu certamente e respondeu de uma forma muito esclarecedora para todos nós. É, como disse no início, sempre um prazer revê-lo e agradeço-lhe especialmente ter transformado uma matéria que inicialmente parecia ser uma matéria difícil e hermética numa descodificação que creio que todos apreciamos muito. E por isso, doutor, resta-me agradecer-lhe a sua participação uma vez mais, desejar-lhe a continuação do maior sucesso nas funções que desempenha e reiterar-lhe a inteira disponibilidade para continuarmos a trocar informações, como tem acontecido até aqui. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr.
Então, caros colegas, damos por concluída a primeira parte desta nossa reunião. Passaríamos de imediato à segunda parte, relativamente à qual já tínhamos esgotado pontos 1 e 2. Passaríamos agora ao ponto 3, que tem a ver com a nomeação de deputados a autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Trata-se de dois relatórios sobre o qual devemos pronunciar-nos e que, de acordo com as regras de distribuição, cabe um ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e outro ao PSD. E eu perguntava aos representantes dos dois grupos parlamentares, se estão em condições de avançar com os respectivos nomes.
Senhor Presidente, iremos apresentar durante esta semana o nome do deputado relator.
Não sei se do grupo parlamentar do PS alguém pediu a palavra. Não sendo o caso, portanto, acho que.
Senhor Presidente,
Sim.
ir. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à semelhança do PSD, informará até ao final de semana.
Pronto, até, então convencionamos que até ao meio-dia de sexta-feira fazem favor de comunicar os nomes dos respectivos deputados. Muito obrigado. E assim sendo, damos por concluído o ponto 3 e entramos no ponto 4, que deveria incidir sobre a apreciação e votação de dois pareceres de que é a autora a nossa colega Isabel Oneto, que infelizmente, por motivo de doença, não pode hoje estar aqui presente e não tendo os relatórios de prazo pré-fixado, eu propunha-vos que transferíssemos estes dois pontos para a nossa próxima reunião e, nestes termos, dava por encerrado o ponto 4 e passaria ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão do projeto de resolução 778, 11ª, da iniciativa da deputada independente Cristina Rodrigues e que sobre a temática do acordo União Europeia-Mercosul. Tenho dois pedidos de palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso, ao senhor deputado João
Obrigada.
Meireles.
Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD acha prematuro a discussão deste projeto de resolução e fundamentamos, primeiro porque ele só nos foi transmitido ontem à noite e tem alguma complexidade. Segundo, porque ainda os deputados europeus, embora tenham uma resolução que não ratificou ainda este acordo União Europeia, Mercosul, tendo em conta as questões de política ambiental do Brasil, aliás, 345 votos a favor, 295 contra e 5 abstenções, apesar da comissária Cecília Malmström ter defendido perante este mesmo Parlamento Europeu o acordo de princípio alcançado, aliás, diga-se de passagem, 20 anos após 20 anos de negociações, é muito tempo. Portanto, penso que não podemos também, da noite para o dia, estarmos aqui a analisar com alguma profundidade que este projeto de resolução merece, daí que o Grupo Parlamentar do PST sugerisse o seu adiamento. Muito obrigada.
Para uma próxima reunião?
Pode ser para a próxima reunião, se a agenda o permitir.
Que em princípio será no dia 21 de
outubro. Segunda-feira, sim.
Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda concorda com a proposta que foi apresentada pelo PSD.
Pergunto se há mais algum senhor deputado que queira pronunciar-se. Não. Nesse caso, porém, à votação. Permitam-me só, sem querer entrar numa discussão antecipada, mas há uma questão nesta resolução que me faz alguma confusão, uma vez que se pede que o governo português recomenda ao governo que assuma uma posição clara de rejeição do acordo. Ora, quer dizer, o acordo já foi firmado pela União Europeia, acordado em Conselho, portanto, o que significa que teria de haver um novo reagendamento e o governo português teria de dizer o contrário do que disse, quando o que está verdadeiramente em causa é a ratificação pelos parlamentos, logo que o acordo seja assinado, o que ainda não sequer aconteceu. Portanto, ele foi aprovado no acordo interinstitucional Parlamento, Conselho e Comissão, mas não foi assinado entre a União Europeia e o Brasil, após o que haverá ratificação dos Estados-membros, mas, portanto, essa é tudo, são questões que discutiremos quando o ponto for agendado. Portanto, presumo que há consenso total e, portanto, ponho à votação. Portanto, quem vota contra o adiamento, quem se abstém, portanto, será reagendado para o dia 21 este ponto. A nossa ordem de trabalhos tem um ponto seguinte, que é um ponto de outros assuntos, relativamente aos quais não tenho nenhum aspecto particular, a não ser relembrar-vos que, até à interrupção do Natal, teremos duas reuniões, uma amanhã com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus para fazer o balanço do pós-Conselho Europeu, e uma outra no dia 21 do 12, que é a véspera do encerramento dos trabalhos por ocasião do Natal, e depois teremos um mês de janeiro particularmente ativo, mas seria fastidioso agora elencar as iniciativas. Portanto, da minha parte não tenho outros assuntos, não sei se algum dos senhores ou senhoras deputadas tem algum outro assunto que queira discutir, não sendo o caso, dou por encerrado o ponto 6, e passo imediatamente ao ponto 7, que tem no dia. Sim, muito bem, então aqui o serviço a recordar-me que vamos ter uma reunião, a próxima será no dia 5 de janeiro, a próxima no pós, pronto, mas sairão as convocatórias em tempo oportuno, como não pode deixar de ser. E assim sendo, entrando no ponto 7, pergunto se algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas tem alguma objeção ou correção a propor à ata. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e estamos assim em condições de dar por encerrada esta nossa reunião, agradecendo a presença e a participação de todos. Muito obrigado.
Boa noite
a todos.